Graça e paz, amada igreja. Estava comentando ali com a Alice e o Wagner, é uma delícia ver isso. Hoje nós vimos num post no Instagram, acho que foi do Wagner, com várias fotos, ou no Facebook, não lembro agora, Bruna me mostrou e é muito legal ver que o olhar e o sorriso de vocês permanece o mesmo. E 29 anos, você fala assim, caramba, 29 anos é o que eu tenho de vida. Né? Que bênção que vocês continuem assim. A gente olhando aquelas fotos, a gente falou assim, caramba, seremos nós aqui no futuro, pela graça de Deus. Deus continue abençoando vocês, vocês são muito queridos e preciosos para a nossa vida. Irmãos, nós estamos caminhando como igreja de uma forma muito abençoada pela carta de Paulo aos Romanos. Nessa série que temos chamado de O Evangelho de Deus, O Evangelho da Graça, O Evangelho da Redenção. E pela manhã nós tivemos conosco o reverendo Paulo Severino, e ele abordou em seu sermão um texto com base na outra série que nós estamos caminhando, a série Encontros com Jesus. De modo que eu fiquei pensando, né, eu já tinha sido avisado pelo nosso comandante abaixo de Cristo Jesus, nosso pastor efetivo, que teria a bênção de pregar, e confesso aos irmãos que eu estava com bastante saudade disso. Quem me conhece sabe como eu sou fominha de aula, de púlpito, de todas essas coisas. E os irmãos devem imaginar que ao longo desses últimos dias eu meditei bastante em textos sobre cura, em textos em que nós vemos a mão de Deus agindo de forma poderosa para ministrar, para trazer cura a pessoas. Porque esse é o nosso Deus, gente. Nós temos um Deus assim, um Deus que nos surpreende, um Deus que faz milagres, que subverte totalmente a racionalidade dos homens para trazer algo inesperado. E gostaria de compartilhar com os irmãos, então, não caminhando na série de Romanos, deixando aqui, né, a bola já preparada para o nosso pastor no domingo que vem, pela graça de Deus, se nosso Senhor Jesus não voltar logo, como a gente cantou, Maranata, ora vem Senhor Jesus, nós partilharmos do ensino em Romanos. Mas nessa noite eu quero conversar com você sobre um exemplo, uma história maravilhosa, transformadora de vida, de um homem, que nós não sabemos o seu nome, mas nós sabemos o que aconteceu com ele. Convido você a abrir a sua Bíblia em Mateus, capítulo de número 8, Mateus 8, a partir do verso de número 1. Mateus 8, a partir do verso de número 1. Peço que você leia comigo, eu farei a leitura e peço que você acompanhe atentamente. Se você não tiver uma Bíblia aí com você, você pode manusear uma das Bíblias que a nossa igreja disponibiliza nos bancos, ou então acompanhar aqui a projeção do texto. Diz assim a palavra de Deus no Evangelho segundo Mateus. Ora, descendo ele do monte, grandes multidões o seguiram. E eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou-o, dizendo: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: Quero, fica limpo. E imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. Disse-lhe então Jesus: Olha, não digas a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e fazer a oferta que Moisés ordenou, para servir de testemunho ao povo. Essa é a palavra de Deus. Vamos mais uma vez nos dirigir ao nosso Senhor em oração. Pai, nessa hora rogamos a Ti que o Teu Filho Jesus seja exaltado e glorificado através da pregação da Tua santa palavra. Palavra infalível, palavra inerrante, palavra que transforma o nosso viver, pois ela fala do teu filho Jesus. Nessa hora pedimos que o nosso coração seja aberto, que os nossos olhos sejam abertos, que os nossos ouvidos sejam abertos, para que tenhamos nessa noite não apenas mais informações sobre um relato histórico de alguém, de um homem que encontrou com seu filho Jesus, mas que tenhamos, Senhor, a transformação que vem do poder do teu filho. Que nessa noite nós tenhamos um encontro com teu filho Jesus. E como teu servo no passado disse e pediu, Senhor, que as palavras dos meus lábios e o meditar do coração da tua igreja sejam agradáveis na tua presença. Tu és o nosso Salvador, tu és a nossa rocha. Em Cristo Jesus. Amém. Encontros com Jesus. Quando o time pastoral da igreja idealizou essa série, o objetivo principal dessa série era o seguinte: da mesma forma que os evangelhos nos mostram homens e mulheres de diferentes histórias, contextos, idades, níveis sociais, tiveram sua vida transformada por meio de um encontro com Jesus, se estes homens e mulheres do passado tiveram a sua vida transformada, eu e você podemos ter hoje a nossa vida transformada. E isso não é apenas para não cristãos. Se você, e vejo muitas faces aqui não conhecidas, seja muito bem-vindo à nossa igreja. Você que está nos ouvindo nessa mensagem, mesmo que você seja cristão, o pastor Tim Keller nos diz algo fundamental para a nossa vida, que o evangelho não é o ABC da vida cristã, o evangelho é o A a Z. A nossa vida, ela deve ser cristocêntrica e centrada na cruz de Jesus, de modo que toda a nossa vida deve estar gravitacionando em torno do evangelho. Nós não nos aproximamos de Deus pelo evangelho, não somos chamados a um relacionamento com Deus por meio do evangelho e aí vamos para novos estágios. Não, a nossa vida inteira é uma vida debaixo do evangelho. Como bem nos ensinou também Martinho Lutero em uma das suas 95 teses. Encontros com Jesus. Da mesma forma que o homem que nós lemos aqui teve a sua vida transformada, eu e você também podemos ter a nossa vida totalmente transformada. E cristãos que estão aqui e que me escutam, nós podemos continuar a ter a nossa vida transformada por meio do Evangelho de Cristo Jesus. O texto que nós acabamos de ler, o texto que nós iremos refletir nessa noite, ele é um texto que está registrado por Mateus, por Marcos e por Lucas. Você pode ver aqui na edição da Sociedade Bíblica do Brasil que antes do texto que nós lemos, isso não aparece aqui na projeção, mas se você estiver com uma Bíblia impressa, você vai ver que existe uma referência a esse texto em Marcos e uma referência a esse texto também em Lucas. De modo que este acontecimento, a história deste homem, que nós não sabemos o seu nome, não sabemos a sua idade, não sabemos o seu pedigree, não sabemos se ele tinha feito graduação, mestrado, doutorado, com que ele trabalhava, não sabemos se ele era uma pessoa de posses, como ouvimos pela manhã, do homem rico, não vou mais chamar de jovem rico, do homem rico. Nós não sabemos. Mas nós sabemos de uma coisa fundamental: este homem era leproso. E eu quero conversar nessa noite com você sobre uma corajosa demonstração de fé, uma inesperada resposta e uma consequência maravilhosa. Uma corajosa demonstração de fé, uma inesperada resposta e uma consequência maravilhosa. Primeiro, uma corajosa demonstração de fé. Como lhes disse, nós não sabemos de onde esse homem veio. Nós não sabemos se ele era da Galileia, nós não sabemos se ele era de Jerusalém, nós não sabemos nada sobre a sua história. Mas sabemos de algo fundamental sobre a sua vida. Este homem era leproso. Leproso. O texto nos diz que, ora, descendo ele do monte, descendo Jesus do monte, grandes multidões o seguiram. Mateus retrata e relata o seu evangelho, Mateus compõe o seu evangelho não com base numa ordem cronológica dos fatos, como Marcos assim o faz, e Lucas também parece fazê-lo. Mateus agrupa o seu evangelho de uma forma tópica, de uma forma temática. E é interessantíssimo pensarmos aqui, no começo do capítulo 8, o que acontece no capítulo anterior a Mateus 8? Final do Sermão do Monte. Mateus 5, 6 e 7, nós temos o Sermão do Monte, em que Jesus se assenta e passa a ensinar. E de forma muito interessante, Mateus nos relata que imediatamente, descendo Jesus do monte, ele age. Ele age. Isso que é a coisa maravilhosa do nosso Senhor Jesus. Antes de nós entrarmos na perigosa, na arriscada declaração de fé, o nosso Senhor Jesus não é apenas palavra, ele é palavra e ação. De modo que eu e você, se pretendemos seguir esse Jesus, nós não podemos ficar apenas no campo da palavra. A fé cristã, ela não é apenas um discurso. É um discurso acompanhado de ação. É a ação que é acompanhada pela palavra. Ensino e cansaço por fazer. Isso está muito balanceado em Jesus. E eu e você temos de ser assim. Eu e você temos de ser assim. Logo, imediatamente, Jesus ter terminado de ensinar, ele desce, sendo apertado por uma numerosa multidão. E o versículo de número 2 diz, e eis que um leproso. Eis que um leproso. Eu fui consultar a autoridade médica mais capaz que conheço, também conhecida como minha mãe, sobre lepra. Sobre lepra. E fui estudar também um pouquinho sobre essa doença que, confesso a vocês, que só lembrava das piadinhas horrorosas feitas com lepra e músicas relacionadas a essa doença. A lepra, ela não é algo comum aos nossos dias. Nos lembramos disso apenas de longínquas propagandas na televisão falando do esforço necessário para nós continuarmos a extirpar essa doença, quase extinta. De modo que a lepra não é algo muito comum aos nossos dias, mas era algo muito presente no tempo de Jesus. E a lepra, irmãos, e é importante, eu não pretendo chocar ninguém aqui agora com esse relato, mas nós ouvimos pela manhã que nós estamos distanciados historicamente dos acontecimentos dos evangelhos. Portanto, às vezes nós precisamos nos transportar para lá para entender a criticidade do que está sendo aqui contado e relatado por Mateus. A lepra destruía a vida de uma pessoa. Como havia dizendo, consultando a autoridade maior médica que conheço, minha mãe estava me explicando que a lepra, ela é uma doença que ela tem diversos graus de severidade. E nos seus estágios mais severos, e Mateus vai nos dizer aqui, eis que um leproso, mas Lucas, sendo médico, no capítulo de número 5, vai nos apresentar esse mesmo relato, dizendo que este homem era coberto por lepra. Alguns outros comentaristas vão nos dizer que a forma que Lucas escreve no grego dá a entender que o corpo inteiro daquele homem era coberto por lepra. E consultando a minha médica, ela me explicou que se o corpo, o relato de um corpo completo tomado por lepra era o estágio mais severo da lepra. E o estágio mais severo dessa doença fazia que a pessoa tivesse diversas feridas no seu corpo e não mais sentisse os machucados, porque afetaria o sistema nervoso. E o fato de afetar o sistema nervoso, ela podia se machucar e não mais sentir. E aquilo gerava uma alteração no tecido epitelial do doente e partes do seu corpo podiam começar a literalmente cair. De modo que era muito comum pacientes, doentes, perdão, com lepra, não terem seu nariz, suas orelhas, partes das suas extremidades. E as feridas eram nojentas. E ninguém queria tocar num leproso. O texto de Levítico, capítulo 14, que será referenciado nessa mensagem, eu convido você depois a ler o texto de Levítico 14, vai nos apresentar um quadro tão severo dessa doença, que por questões sanitárias, se eu e você, Deus nos livre disso, mas se eu e você vivêssemos naquela época e fôssemos contraídos, e contraíssemos lepra, nós teríamos de nos afastar do nosso convívio social. Pense você, para nós entendermos por que esta foi uma arriscada, uma perigosa demonstração de fé. Pense você na sua vida. Se você tem vários amigos, se você é pai, se você é mãe, imagine você ser acometido de uma doença que você não pode ficar perto da sua esposa, que você não pode ficar perto dos seus filhos, que você tem de ser levado para fora da cidade para viver em lugares ermos, coberto de panos, para que ninguém veja o seu estado doente. Os leprosos eram levados para fora do arraial. E quando o povo de Deus entrou na Terra Prometida, esse costume da lei de levar os leprosos para fora da cidade permaneceu. E conversando com o meu para sempre tutor, ele me disse, conversando com ele sobre esse texto, trocando uma ideia aqui no carro antes de chegarmos, falando dos meus estudos de preparatórios aqui para essa mensagem, falando de um costume que era praticado à época, em que fora da cidade você tinha determinados abrigos, territórios neutros, em que se você tivesse alguém da sua família com lepra, você ia lá, deixava comida e saía fora. E aquela pessoa vinha em algum horário da madrugada, em algum horário longínquo, onde ninguém mais estava vendo, para se alimentar. Você privado completamente do toque, privado completamente de qualquer expressão de misericórdia. Sim, porque por questões sanitárias, se você fosse leproso, quando você adentrasse em alguma cidade, você tinha de erguer as suas mãos e gritar: impuro, impuro, impuro. Para todas as pessoas ali saberem que você estava cometido de uma doença perigosíssima, com um altíssimo grau de contágio. Imaginem a vida deste homem agora. Lucas nos dizendo, coberto por lepra. Nós não sabemos a história deste homem, mas este homem não tinha afeto. Este homem estava privado do contato dos seus amigos, dos seus queridos, dos seus familiares, se esse homem assim o tivesse. E havia também um costume propagado pelos fariseus, que se você chegasse perto de um homem ou de uma mulher acometidos de lepra, você se tornaria cerimonialmente impuro. E os comentaristas vão nos dizer que havia um costume, os fariseus assim o faziam, e muitos homens e mulheres, porque os fariseus gozavam da popularidade das pessoas. Às vezes a gente tem uma ideia como se os fariseus fossem odiados pelas pessoas. Não. Não, a criticidade da mensagem de Jesus era muito forte para aqueles que estavam ouvindo, porque eles tinham uma forte influência dos fariseus. E os fariseus andavam com pedras. Os comentaristas aos evangelhos vão nos apresentar isso, que os fariseus andavam com pedras para jogar nos impuros, nos leprosos. E o texto nos apresenta que Jesus, logo após ter terminado de ensinar, grandes multidões o seguiram. Jesus acaba de descer do Sermão do Monte. Vamos lembrar aqui, no relato de Mateus, que havia um grande grupo ouvindo Jesus. E quando Jesus desce do monte, Mateus é preciso em dizer que grandes multidões o seguiram. E aí aparece um leproso. Perdão, é porque é o alarme do relógio da minha esposa. Tenho uma licença aqui para isso. E um leproso surge. Numa grande multidão. aquele homem deve ter gritado: impuro, 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 diante de toda aquela multidão. E ele se aproxima de Jesus e o adora. Aquele leproso, aquele homem, e eu tento imaginar o que deve ter sido para aquele homem ouvir: olha, existe um homem chamado Jesus de Nazaré. Ele tem percorrido toda a Galiléia, trazendo cura, falando de uma forma. De onde esse homem ouviu isso? Provavelmente de algum outro leproso. Porque os leprosos andavam apenas junto com outros leprosos, porque eles não podiam andar no meio da sociedade, eles não podiam aparecer, porque eles tinham risco de vida. Provavelmente algum outro leproso, ouvindo algum relato, porque Mateus vai nos dizer antes que Jesus percorria a Galiléia, curando, ensinando e pregando. Aquele homem deve ter ouvido falar de um certo Jesus de Nazaré, que estava realizando obras, falando e pregando com uma autoridade que nunca antes tinha sido vista. E ele vai e adora Jesus. O Evangelho de Lucas vai nos dizer que esse homem se prostrou. O texto grego vai nos dizer que a palavra utilizada como prostrar, este verbo, tem a ver com se colocar de joelhos. Na verdade, é uma mesma palavra que é utilizada para adoração e tem a ver com beijar os pés. O que Lucas está nos dizendo é que provavelmente este homem leproso se colocou de joelhos, talvez até tendo beijado os pés de Jesus. Imagine o que seria para aquele homem fazer isso, se ajoelhar. Nós não sabemos como era o seu corpo, tendo ouvido um relato médico sobre esse estágio de lepra. Provavelmente este homem tinha feridas, provavelmente este homem era um homem sujo, fedido, mas ainda assim ele se ajoelha, se prostra, correndo todos os riscos possíveis diante de Jesus. E o adora. E o adora. E ele fala algo sensacional. Algo que, quando eu leio esse texto, esse texto me convida a pensar sobre a maneira que nós nos direcionamos a Deus. Porque este leproso diz: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Esse leproso, ele não chega diante de Jesus, adora a Jesus, e por conta da sua adoração, requer que o Senhor Jesus ministre cura na sua vida. Este homem não está fazendo como muitos hoje se aproximam de Deus, adorando-o para ter algo em troca. Esse homem adora a Jesus, se prostra, vence todo o medo, vence todo tipo de risco ali ligado a esta declaração de fé, e fala para Jesus: se quiseres, Senhor, se quiseres, eu reconheço que você é Senhor. Perceba isso, ele fala Senhor, uma declaração de senhorio de Jesus. Ele entrega a sua vida ali a Jesus, e ele fala: se quiseres. Irmãos, quantas vezes nós confundimos confiança e ousadia em oração com petulância espiritual? Nós precisamos entender bem quem é o adorador e quem é o adorado. Se quiseres, se quiseres, podes purificar-me. Esse encontro não apenas nos apresenta uma arriscada declaração de fé, que nos leva a refletir sobre como declaramos a nossa fé, de que forma expressamos a nossa fé, porque os irmãos já me ouviram falando isso outras vezes aqui, nós estamos inseridos em um contexto em que nós temos, às vezes, vergonha de dizermos de quem a quem pertencemos. Por vezes não declaramos a nossa fé com medo do que o nosso chefe, ou a nossa chefe, ou que os nossos amigos, ou que um contexto, ou que um grupo determinado vai pensar de nós. Perdemos oportunidades de fazer como o salmista escreve, dizendo que diante dos reis e poderosos iria confessar o Deus da sua vida. Não fazemos isso, porque queremos agradar os homens. Esse leproso colocou a sua vida em risco, a sua vida em risco, para declarar e adorar a Jesus. E ele fala: se quiseres, podes purificar-me. Uma arriscada declaração de fé e uma inesperada resposta. Por que uma inesperada resposta? O que este leproso poderia esperar? O que este leproso poderia esperar? Um homem religiosamente impuro, um homem socialmente alienado, um homem emocionalmente destruído. Provavelmente este homem não recebia o toque de alguém por anos. Um homem que muito provavelmente era uma visão grotesca de se ter diante dos seus olhos, com fedor, com cabelo desgrenhado, com roupas provavelmente sujas. E o costume da época, como apresentei a vocês, era que homens de Deus levassem pedras consigo para desferir em um leproso que ousasse entrar no contexto e no convívio social. O que que este homem, o que que este leproso poderia esperar? No máximo, uma palavra. No máximo, uma palavra. E vamos pensar aqui. Jesus não teria total capacidade de fazer como ele o fez tantas outras vezes, em com apenas uma palavra, curar? Poderia. Temos vários relatos em que Jesus nem perto da pessoa está e ministra cura. Mas qual é a resposta que este homem tem? Ele poderia estar esperando uma palavra provavelmente de rejeição, de repúdio, mas a resposta que ele tem é um toque. Irmãos, eu me peguei pensando na beleza desse toque. Na beleza desse toque. Em Cristo, preste atenção nisso, em Cristo Jesus, Deus, o justo e perfeito, escolhe tocar o podre, o doente e o imperfeito. Jesus escolhe tocar. O texto nos diz que Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: quero, fica limpo. Jesus toca. Jesus escolhe tocar aquele homem. Jesus escolhe tocar aquilo que ninguém queria tocar. Jesus escolhe enfrentar aquilo que ninguém queria enfrentar. Sim, irmãos, porque pelo costume da época, os leprosos, eles não recebiam atendimento médico. Por isso que você ser acometido de lepra era quase uma declaração de que você iria morrer. Mais dia ou menos dia você iria morrer, porque as autoridades médicas, os estudiosos, eles não ousavam nem tocar em um homem com lepra. A profilaxia para a lepra era a seguinte: não toque nenhum leproso, não chega perto de nenhum leproso. E se você for leproso, meu irmão, faz aí, pede para Deus, dá o teu jeito aí de você ficar longe. Se você ficar curado, você volta ao convívio e chama um sacerdote para poder ver se você está curado ou não. Tenta a sorte. Esse era o tratamento para a lepra. Mas não, Jesus toca. Jesus escolhe tocar a doença. Jesus escolhe tocar o fedor. Jesus escolhe tocar o grotesco. Jesus escolhe tocar o impuro. E isso nos leva a refletir. Nós, que somos o corpo vivo de Cristo, estamos tocando também, assim como o nosso Senhor Jesus aquilo que é podre, aquilo que é impuro, aquilo que é imperfeito, aquilo que fede, aquilo que é feio? Ou nós estamos apenas nos enclausurando em nossos guetos espirituais, esperando que as pessoas lá de fora, que talvez não estejam acometidas como uma doença, como a lepra, mas estejam acometidas de uma doença do coração, doença da alma, e ficamos assim torcendo, orando para que Deus ministre cura sobre essas pessoas, mas nós não estamos nos aproximando delas. O Senhor Jesus toca. O Senhor Jesus não está preocupado. O Senhor Jesus não está preocupado com o que as autoridades religiosas iriam pensar. Ele escolhe tocar naquele homem. Ele toca. E fala: quero. Quero. A inesperada resposta de Jesus é maravilhosa, porque nós poderíamos aqui adentrar na compreensão e na tradução que homens e mulheres fazem de Deus em várias outras religiões. E muitas vezes nós imaginamos Deus como um ser, talvez nem um ser, ou uma força impessoal, distante, fria, que não se preocupa com a nossa vida. Aquele leproso diz: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. E a maior beleza disso é que Jesus toca o leproso e fala para ele: quero, quero. Nós temos um Deus que se revela na face do seu filho Jesus, que olha para o drama da humanidade, que olha para a tristeza da humanidade, que olha para o problema da humanidade, que é o pecado. Entendam bem, irmãos, doenças apenas ocorrem como uma consequência da realidade de um mundo que se afastou de Deus. Esse parênteses aqui é um parênteses necessário. Você não fica doente por estar em pecado. Entenda isso bem. Existem algumas confissões religiosas, que se dizem cristãs, que falam que se você tiver uma doença é porque você está em pecado. E muitas pessoas entendiam isso também em relação aos leprosos, de que se você tinha lepra, você estava em pecado. Não, você não fica doente porque você está em pecado. Doença, morte, você ser acometido por um caminhão passando por cima de você, vendo que a sua esposa de 26 anos de idade precisa fazer uma cirurgia de emergência, isso não tem nada a ver com um pecado individual. Isso tem a ver, sim, com a realidade de uma existência manchada pelo pecado. Por isso que nós vemos esse mundo em desordem. Os cataclismas naturais que nós vemos por aí, também. O mundo não era para ser assim. Portanto, tire isso da sua cabeça. Se você ouviu de alguém que você está doente, se você estiver doente aqui e ouvindo nessa mensagem, tira isso em nome de Jesus. Tira isso em nome de Jesus. Mas aquele homem provavelmente ouviu isso, teve o seu coração inundado por essa fala: olha, se você está com lepra é porque você está em pecado. Provavelmente ele ouviu de alguma autoridade religiosa, quando ele descobriu o seu diagnóstico de lepra, antes de ser um exilado. Mas Jesus não está preocupado com isso. Jesus não olha para uma situação e fala: você está em pecado? Então não vou te curar. Não. Jesus não pergunta nada para aquele homem. Perceba isso. Jesus não chega para aquele homem e fala: você promete viver de acordo com os meus mandamentos? Não. Ele ministra cura sobre aquela vida. Ele ministra cura sobre aquela vida. E o texto nos diz que ele imediatamente ficou limpo da sua lepra. Imediatamente. Por fim, irmãos, uma arriscada demonstração de fé Aquele homem foi até Cristo Jesus diante de uma multidão. Provavelmente aquele homem gritou: impuro, impuro, e foi atrás de Jesus. Jesus, diante daquela multidão, ele para de fazer qualquer coisa que ele estava fazendo para responder aquele homem, para tocar naquele homem, diante de toda podridão, diante de todo fedor, diante de toda feiura, diante de toda lástima daquela doença, Jesus toca naquela vida e fala: quero, quero, eu quero te curar, eu quero tratar o problema da sua vida, eu quero ministrar cura sobre você, fica limpo. E ele imediatamente ficou limpo. Por fim, uma maravilhosa consequência. E que consequência maravilhosa é essa? São três, eu vou falar delas basicamente de forma muito rápida aqui. O verso de número 4 diz algo muito interessante. Talvez você já tenha se perguntado por que que Jesus nos evangelhos fala esse tipo de alerta. Ele diz: disse-lhe então Jesus, olha, não digas a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e fazer a oferta que Moisés ordenou para servir de testemunho ao povo. Primeiro, só para você entender por que Jesus às vezes realizava um milagre e falava para a pessoa: olha só, fica, né, como algumas pessoas falam, fica na moral, fica, não fala ainda não, fica aí, fica no sapato, fica quietinho. Por que, irmãos? E a gente vê que todos os casos as pessoas fizeram exatamente o oposto. E é uma coisa interessante, porque os evangelhos nos falam de Jesus falando para as pessoas não contarem, e elas contavam. E aqui agora Jesus fala: vocês estão recebendo poder para contarem às pessoas o que eu fiz na vida de vocês, e a gente não conta. Mas porque naquele momento existia toda uma expectativa de que o Messias seria um grande guerreiro, ministrador de curas. E esse grande guerreiro ministrador de curas, eu fico brincando, lembrei agora aqui da época que eu ainda dava aula para a escola da UPA, e eu ensinando isso falei assim: o imaginário dos judeus era como se Jesus fosse ser um Chuck Norris narigudo, ministrando curas, né, judeu, enfim. E a expectativa era essa, de que esse Messias que seria um grande guerreiro e que ministraria curas sobre todo Israel, iria expulsar os romanos. E Jesus fala: olha só, o meu ministério não é ser um libertador político de Israel. O meu ministério não é curar apenas. Jesus fala para aquele homem: olha só, não conta isso a ninguém, porque Jesus não queria ser conhecido como um curandeiro. E quantas vezes, irmãos, nós nos aproximamos e pregamos Jesus como se Jesus fosse um grande curandeiro. Jesus quer ser reconhecido não como um curandeiro, mas como Senhor, como Senhor. Por isso que nesse momento, antes da cruz, Jesus fala: segura a onda, não conta ainda para as pessoas. E depois da ressurreição, Jesus fala: olha só, vocês vão receber o Espírito Santo, vocês terão poder para contar para todo mundo, o que eu estou fazendo na vida de vocês. Agora o momento, gente, não é deixar em segredo, não. O momento agora é contar. Naquele momento histórico específico era fazer segredo. Mas o texto nos diz, os evangelhos nos dizem que as pessoas ficavam tão felizes, tão maravilhadas com o que estava acontecendo, que elas contavam para todo mundo. A primeira consequência maravilhosa é essa. O texto de Mateus termina aqui, dizendo, Jesus falando para ele: olha, não conta isso para ninguém, mas vai até o sacerdote e oferece o sacrifício que Moisés ordenou, para isso servir de testemunho. Mas o texto de Lucas e o texto de Marcos, paralelos a esse texto, vai nos dizer que aquele homem ficou tão feliz, tão alegre, tão esfuziante, que ele saiu contando para todo mundo. E a primeira consequência maravilhosa, irmãos, de um encontro com Jesus é que eu e você somos feitos testemunhas desse encontro. Cristão, você que está me ouvindo aqui, que é cristão, você teve um encontro com Jesus. Talvez você, não cristão, que está aqui hoje ou ouvindo essa mensagem, pode ser o teu primeiro encontro com Jesus hoje. Saiba disso. Esse encontro é para você se tornar uma testemunha desse encontro. E a partir daí, falar para outras pessoas, contar para as outras pessoas o seu encontro com Jesus. Eu espero que ninguém aqui tenha lepra, para que seja curado por Deus. Mas o que Deus realizou na sua vida? Pode ser que você não tenha sido curado por Deus de nenhuma doença, mas Deus, se você é cristão, Deus tratou da pior doença, que é a doença da tua alma, que se chama escravidão do pecado. E em Cristo Jesus nós somos libertos dessa doença. Agora você deve ser testemunha desse encontro. Testemunha desse encontro. Testemunha desse encontro, irmãos, porque... E aí, algo interessantíssimo para você saber. Eu sei que eu estou me alongando um pouquinho nessa mensagem, mas são dois domingos sem vir à igreja, então tenho uma licença pastoral aqui para alongar um pouquinho esse sermão. Lembrando aos irmãos que eu não pude ir ao retiro da MMP, eu falei que eu tinha uma mensagem de 1 hora e 57 minutos. Então, essa mensagem vai ser quase lá. Brincadeira. Já estamos concluindo. Mas os comentaristas da época vão nos dizer que quando uma pessoa era curada de lepra, como é que acontecia? O que que acontecia? Um sacerdote ia até o encontro de um leproso para verificar se aquele leproso ou se aquela mulher com lepra estava curada. E se aquele sacerdote chegasse e verificasse que aquela pessoa estava curada da doença, ele dava uma permissão para ela voltar ao convívio social. E sabe o que acontecia depois? O texto de Levítico 14 vai nos dizer isso. Depois você dá uma olhada sobre tudo isso daí que eu estou dizendo. Um resumo aqui. E o que acontecia depois era maravilhoso, porque quando este homem ou mulher voltavam ao convívio, acontecia uma cerimônia belíssima. Duas aves, duas pombas, eram trazidas diante do templo e diante de toda a congregação. Eu peço a sua atenção nisso. Sei que você já pode estar cansado desse tempo aqui um pouquinho extenso, mas preste atenção nisso. Quando um homem e uma mulher eram curados de lepra, este sacerdote que ia lá nesse lugar neutro para verificar se estava tudo ok, se estava tudo em ordem, esse sacerdote convidava este homem ou essa mulher para uma cerimônia no templo. E nessa cerimônia, este homem ou uma mulher recebia um banho, tinha os seus cabelos cortados, os seus pelos eram todos aparados, até os da sobrancelha. Ele recebia um banho, mostrando como se ele estivesse nascendo novamente. Porque a lepra era uma doença tão severa, em que os médicos não se aproximavam, que se uma pessoa fosse curada de lepra, era porque Deus tinha realizado um milagre. E era como se aquela pessoa estivesse nascendo novamente, tal como um bebê, ela ficaria sem pelos. E duas aves eram trazidas diante de toda a congregação. Uma ave era morta, para mostrar que sem sangue, não há sem sacrifício, não há libertação. Sem morte, não há vida. E uma outra pomba era liberta, para voar, simbolizando que uma vida estava sendo entregue, para simbolizar libertação daquela morte que estava presente, e uma outra pomba estava voando livre, para mostrar que aquela pessoa agora estava livre. E uma festa era dada de geralmente 7 dias. O marido voltava ao convívio da sua esposa, a esposa voltava ao convívio do marido, os amigos novamente recebiam aquela pessoa, uma grande festa acontecia. E essa é uma consequência maravilhosa do encontro com Jesus. Porque, irmãos, quando temos um encontro com Jesus, entre tantas bênçãos que Jesus nos dá, a maior delas a salvação, mas entre tantas bênçãos que Jesus nos dá a igreja. Irmãos, que delícia é viver a igreja. Que bênção é poder fazer parte desse povo de Deus. Que bênção é poder crescer na casa do Senhor. Eu confesso a vocês que por muito tempo, nas minhas andanças teológicas em relação ao batismo, eu ficava pensando, alguns aqui sabem que em determinado momento eu tive, para grande incômodo, né, e conversas longas com o meu sempre tutor, né, você ter pai, pastor, e o seu pai, pastor, ser o seu tutor durante o tempo do seminário, então todas as questões teológicas você discute com ele, né, não tem como fugir. E se ele é pai, ainda tem mais um argumento de autoridade ainda. E eu lembro das minhas conversas com meu pai falando sobre questão de batismo. E eu falava, não, mas eu não lembro do meu batismo. Eu não lembro do meu batismo. Eu não tenho um momento, eu queria lembrar disso, um momento em que eu chegasse e agora eu sou do povo de Deus. E meu pai falou uma vez, eu não lembro se, não sei se ele vai se recordar disso, mas em toda a sua sabedoria que Deus deu de forma abundante a esse homem, ele falou algo que é maravilhoso. E aqueles que são filhos de crentes sabem o que é isso. Ele falou assim, meu filho, você já nasceu na igreja. Que bênção, gente. Que bênção. Poder crescer. Eu não... Melhor do que ter uma recordação quando entrei para o povo de Deus é saber que eu não tenho recordações de quando eu não era do povo de Deus. Olha que bênção isso. E essa bênção pode ser dos seus filhos. Porque em Cristo Jesus nós trazemos, somos retirados da doença, da tristeza, da dor e somos levados de volta a um convívio de uma nova família, a família da fé. Testemunho, família da fé e obediência. O texto vai nos dizer, e com isso eu termino, Jesus fala, olha, não digas a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e fazer a oferta que Moisés ordenou. Por que que Jesus faz questão de falar isso aqui para ele? Jesus, perceba, e eu fiz questão de enfatizar isso, Jesus não pergunta para aquele leproso, você agora se arrepende? Você agora quer me obedecer? Você agora vai viver diante dos meus mandamentos? Você agora vai obedecer para eu ministrar cura na sua vida? Se você responder sim, eu te curo. Se você falar que não, ó, não vou te tocar. Não. Jesus ministra a cura, Jesus realiza o milagre naquela vida, e agora fala para ele, olha só, agora que eu te libertei, agora que eu te libertei, agora que você está livre, me obedeça. A beleza de nós sermos curados por Jesus, é que agora ele nos chama para um relacionamento com ele de uma amorosa obediência. Por isso que Jesus fala para ele, olha só, é importante você entender que agora que eu te tirei disso tudo, você precisa vir ao seio do convívio da igreja, do povo de Deus, obedecer, caminhar, ser ensinado, ser edificado, e que bênção maravilhosa é essa, gente. Que bênção maravilhosa é essa. Nesse texto, nós vimos uma arriscada, uma perigosa declaração de fé, que nos faz pensar como tem sido a nossa declaração de fé diante de Jesus. Aquele homem arriscou sua própria vida para declarar a sua fé em Jesus. Nós vimos uma inesperada resposta, não repulsa, mas o toque. E em Jesus, Deus toca a nossa vida e nos cura, nos liberta, ministra a salvação que nós precisamos. E nós temos uma maravilhosa consequência. Essa maravilhosa consequência, ela é desmembrada em três. Nós somos chamados agora a ter um testemunho, a sua vida é um testemunho desse encontro. Você pode agora desfrutar da bênção que é ter tantos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, viver no seio da família da fé e também ser edificado, ser ensinado, a bênção que é obedecer a Jesus. E você, já teve um encontro com Jesus na sua vida? Que essa noite seja uma noite de encontro para você. Se você já teve um encontro com Jesus nessa noite, louva no teu coração, meu irmão, porque um dia você se encontrou com este Jesus maravilhoso, assim como esse leproso, que a gente não sabe o nome, mas no céu a gente vai saber o nome dele. Que Deus nos abençoe sempre. Amém.